peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão de Salt Peanuts. Estamos de volta ao Porto e estamos muito felizes porque não só é o Porto, como é o Chá Laura, que é esta segunda casa que nos acolheu tão bem, e também porque temos aqui connosco a Carolina Viana, mais conhecida por Malva, e estamos, claro, obviamente muito felizes por ter aqui connosco e por teres aceito o convite.
Muito obrigada.
Já conhecias o Chá Laura? Quer dizer, já tinhas dito que não,
não
é a primeira vez?
Não, é a primeira vez.
Ok, então
agora nunca mais vai sair daqui porque melhor sandes de pernil.
É verdade, acho que ganhaste aqui.
Sim, já estou a ser convencida pela sandes de pernil, vou provar.
Ponto de referência já aqui para ti.
E pela banda sonora.
Exatamente.
E também
os gêmeos e
impecável. E as posições também.
Isso ainda não reparei nada. Eu é mais ouvir.
Já vai explorar daqui a um bocadinho. Olha, tu tens estado aí com muitas coisas a sair. Este 2025 tem sido assim um ano em grande.
Sim, agora está mais parado, calma também. É verdade, lancei o álbum no início do ano, em janeiro, no dia 24. E entretanto nem me lembro se já saiu mais alguma coisa. Se
também
deu uma colaboração Redoma. Qualquer. Ah, é verdade.
Redoma.
Claro. Tu não te esqueças da Redoma.
Estava-me a esquecer, pá. Não vou dizer à minha amiga Joana para ouvir isto.
Ela não leva a mal.
Olha, vamos cortar tudo. Não vamos nada.
Lançamos um álbum, sim, também em março. Santos da Minha Mente. O nosso primeiro álbum, de facto.
Então foi um 2025 recheado.
Foi recheado. Mas como está a ser tão morno, eu esqueço-me. Está a ser morno ao mesmo tempo.
Ainda estás a processar.
Acho que já processei.
Já estás pronta.
Simplesmente
para
agora já estou naquela fase em que, pronto, já não sou novidade.
É.
Então fica difícil, mas a gente cá está para continuar.
Dizes mais em termos de concertos, é isso?
Em termos de concertos e em termos de movimento no geral.
Okay.
Não sei, sinto que o ano passado estava mais apta e sempre a fazer coisas, não sei. Agora está tudo mais calmo.
Então,
mas faz parte da oscilação de um ano para o outro. Mas sim, as coisas estão-me a correr bem, não posso dizer que não.
É engraçado dizeres isso porque o Poros, não é? Que foi o disco que tu lançaste no início do ano, e tu dizes muito isso, que é um disco mais coletivo, não é? Tens mais colaborações.
Sim.
O outro tinha sido feito mais a solo, digamos assim.
Uhum.
Mas sentes que essa energia mudou um bocadinho ou continuas com vontade de explorar assim colaborações?
Não, eu continuo e tenho bastante vontade de continuar a partilha, tanto que neste momento também estou a trabalhar com mais gente. Estamos a criar, eu, a Joana e a Sur, quem eu trouxe também um tema hoje, temos andado a trabalhar num possível disco. E isso é a coisa boa de fazer música e de andar aí em cima do acontecimento e de podermos começar a contactar com outra malta. No entanto, sinto que as pessoas estão um bocadinho mais individualistas. Está difícil de chegar também ao público.
Devem estar um bocadinho também em fase introspectiva, não é? Pelo menos eu sinto um bocado isso.
Pois
um bocadinho talvez. Mais viradas para dentro.
Sim.
E às vezes é difícil chegar a elas de alguma forma.
E com o excesso, talvez, de, não sei, há tanta coisa.
Estímulos.
Sim, estímulos, claro. No geral, não é? Não só música, porque mesmo música há muita produção.
Mas eu sou a primeira a ficar em casa também, estou a dizer isto, mas
nós também somos caseiras cabeça.
E acho que temos todos mais ou menos esta sensação de que falta um bocado de comunidade e desse sentimento de as pessoas saírem e se juntarem, mas também somos as primeiras a ficar em casa.
Claro.
Devia mudar um bocadinho, mas como, não é?
Será que é um síndrome pós-pandemia? Não sei.
É possível.
Temos de mudar isto.
Pode
temos
ter
de...
um pouco disso, mas...
Vamos pegar em 2026 e fazer uma coisa diferente, não sei. Pelo menos música temos, com qualidade por aí, não é?
Sim.
Há que aproveitar isso.
E já que falamos em 2026, dizes que estás aí a preparar algumas coisas...
Não sei se sai para o ano, porque nós... Assim,
sem pressão, ok?
Não, a SUS vive em Lisboa, nós vivemos no Porto. Eu dei por mim, a semana passada, a fazer uma coisa que nunca fiz na minha vida, que é fazer canções por videochamada.
Ok.
É verdade, com a SUS. Bom, pronto, ela em Lisboa, eu no Porto, ligamos a câmara e vamos disparando.
E fazem
uma
jam virtual, é
sim,
isso?
Que é estranho, mas até surpreendentemente tem resultados. Teve. É assim, nós já ficamos contentes com dois versos ou duas linhas por dia, uma coisa assim. Isso já é bom.
Muito bom.
Falou com 300 e tal quilómetros de distância, acho que já é uma grande conquista. Mas é isso, é possível.
Nós desafiámos-te, né? Como desafiamos todos os convidados que vêm conversar connosco, para quatro canções. Normalmente os convidados queixam-se sempre que 4 é muito pouco. É difícil, especialmente quando nós damos difícil. Aquele mote de as canções que, assim, de repente, as primeiras que vêm à cabeça que são mais importantes para ti ou que têm algum tipo de impacto.
Pois, eu não
na
segui
tua
muito
vida.
Esse. Segui mais ou menos.
Nós damos liberdade, nós damos essa sugestão, mas claro, damos liberdade total claro. Para essa escolha. Estas 4 canções, elas surgiram para ti assim. Logo nos primeiros segundos, ou ainda estiveste ali a trabalhar
não,
um bocadinho?
Não, não foi derrumpante. Se eu tivesse de escolher 4 canções derrumpante de inspirações, sei lá, da minha vida, se calhar não ia para estes nomes. Mas, no entanto, estes nomes que eu trouxe hoje são pessoas que me inspiram atualmente que eu gostava que fossem ouvidas, portanto não podia perder a oportunidade de expor cá para fora, estar a martelar num nome que já toda a gente conhece, não me fez sentido, então...
Para nós está super, super ok.
Pronto, é isso. E eu adoro-os a todos. Adoro-os a todos. Tenho uma canção com a Bia Maria, vou ter uma com o Carlos, vou ter não sei quantas com a Sus, com a Chica não tenho, mas espero um dia ter também.
Exato.
Portanto, é isso. Faz sentido e eles são todos maravilhosos.
Vamos começar pela Beatriz Madruga, por esta escolha que tu tens aqui. Vou seguir aqui um bocadinho a ordem de... Se bem que não há ordem aqui, estão os 4 no teu altar, não é? Estas 4 escolhas.
Sim.
Mas começando aqui por esta Barcarello que tu escolheste, qual é que é o motivo desta escolha?
Antes de mais, por acaso, eu não sei se vais seguir a ordem que eu te mandei, mas isso de facto é uma ordem que para mim faz sentido,
então,
só a nível de flow, assim,
okay. Então,
não de todo uma hierarquia, nada a ver com isso. Agora, se eu fosse a fazer uma playlist, se calhar começava por aí. A Beatriz Madruga é a guitarrista que toca comigo já há quase um ano, por acaso nós não nos conhecemos nem há um ano, foi uma coisa que parece que nos conhecemos há imenso tempo, mas não é verdade. Ela estudou guitarra clássica e depois guitarra jazz na Holanda e eu descobri-a também através das redes, descobri que ela tinha um álbum, comecei a ouvir o álbum, fiquei super viciada, aquilo é só guitarra clássica e é belíssimo, eu adoro, tenho muita tendência para ouvir guitarra clássica várias vezes. E quando descobri o álbum dela, fiquei encantada e fiquei ainda mais... tola quando descobri que podia chegar até ela e se calhar até podíamos tocar e de repente estamos a tocar.
De repente estava a acontecer.
Ela é absolutamente incrível. Já estamos a fazer também canções nossas e eventualmente havemos de trabalhar nisso e portanto é isso, adoro.
Então esta Barcarello podia ser qualquer uma dela, não é?
Podia ser qualquer uma dela. Eu gosto especialmente desta, mas eu adoro o álbum inteiro, sem dúvida.
Então, se ainda não conhecem a Beatriz Madruga, já tem aqui uma boa porta de entrada e também aqui uma boa recomendação. Melhor que isto, impossível.
Impossível.
Vamos ficar então com a Barcarello. Thank you.
Estavas a dizer que quando descobriste aqui as canções, estas canções da Beatriz Madruga, que ouviste assim insistentemente, costumas ser assim quando descobres alguma coisa? Sim. Que és daquelas obcecadas?
Sou.
Mil vezes a mesma faixa, o mesmo disco?
A mesma faixa, não, acontece-me. Mas se calhar tenho mais tendência para ouvir mais vezes o álbum, porque pronto, também vai variando e tem uma narrativa, dá tempo para respirar até recomeçar. Mas também ouço as faixas. E foi o que aconteceu com Oxalá, com o álbum da Beatriz Madruga, que pronto, comecei a ouvi-lo incessantemente há precisamente um ano atrás, antes de a conhecer. E depois sim, mandei-lhe mensagem nas redes para a gente ir tomar um café, que eu precisava de falar com ela e conhecê-la. E fomos e convidei-a para tocar e correu bem. Pronto, e temos andado
boa,
a tocar.
Boa. E que outras descobertas é que tens feito assim nos últimos tempos? Ou não tens estado nessa onda de descobrir coisas novas este ano?
O que é que eu descobri este ano? Por acaso não me estou a lembrar.
É
uma pergunta difícil, devia-me ter preparado para essa, é verdade.
Não, tens de responder agora.
Sim, vais pensando e depois falamos.
Vou pensando, é isso.
Também há anos em que uma pessoa também não descobre muita coisa, não é porque não está atenta.
É só porque está ali nas playlists antigas e não tem mal nenhum nisso,
não,
aliás.
Tem, às vezes precisamos desse estágio.
É verdade. Muitas vezes também as coisas estão escondidas. Não é? Porque o barulho muitas vezes está à volta de coisas que não nos interessam em particular. Isso costuma-me acontecer, mas de vez em quando há assim um deslize aleatório, ou às vezes o Spotify, infelizmente, eu estou a tentar deixar de usar o Spotify. Mas
olha, nós estamos três nesta mesa.
Sim, estamos a planear uma transição.
A transferência, não é?
Olha, se tiveres dicas...
Não é fácil. Não tenho grande coisa. Quer dizer, tenho uma dica ridícula, que eu tenho um iPhone e consegui arranjar maneira de pôr a tocar no YouTube e depois bloquear. Sabem que isto era uma coisa difícil.
Ah, ok, mas não, quando sais daquele ecrã.
Exatamente.
Ouvir a música mesmo.
Se puseres a tocar no YouTube, tens que deixar passar uns segundos. E depois bloqueias o ecrã, aquilo vai parar. E depois carregas outra vez e aquilo aparece um playzinho, metes o playzinho.
Ok.
E aquilo continua. Okay. Pelo menos no meu tem nada.
Também davas para hacker, não é?
Olha, foi uma tentativa e correu bem.
Boicote ao Spotify.
Opa,
estamos todos um bocadinho nessa onda, porque está a ficar um bocado assustador,
tá,
não é?
É um bocado.
E a inteligência artificial ali pelo meio.
É isso,
não é?
Tem coisas incríveis, é uma biblioteca extraordinária. Depois também faz o algoritmo, faz shuffle e leva-nos para lugares que até a gente aprecia. Pá, isto são coisas boas. Ao mesmo tempo tem os problemas que a gente sabe e pagam muito mal aos
pagam
artistas.
Muito mal, pois é.
É o pior de todos.
Esse é um problema difícil de resolver, mas enfim.
Sim, devemos de resolver.
Olha, e as tuas influências assim da infância? Não temos aqui na tua playlist, mas
não
temos
tem.
Sempre muita curiosidade.
Infância,
adolescência. Com que música é que tu cresceste?
Ora bem, tive fases e eu já estou confusa cronologicamente, mas...
Acontece.
Pois, não sei o que é que eu via quando... Mas tenho uma irmã 10 anos mais velha que eu, portanto, também graças a isso fui ouvindo...
A grande mentora.
É, foi sendo mentora, os meus pais também, sem dúvida nenhuma. E os meus pais ouvem e ouviram sempre boa música, tanto portuguesa como internacional, desde, sei lá, dos cantores de intervenção todos... A bossa nova, e essas duas são muito predominantes nas minhas influências, como o Fausto e o Zeca Afonso, claro, e o Zé Maria Branco, os três, pronto. E depois também muito, muito Caetano, Maria Bethânia, essa malta toda. Em particular, lembro-me de ficar obcecada muito, muito jovenzinha pela Adriana Calcanhoto, pelos Tribalistas, adorava muito.
Marisa Monte também.
Marisa Monte.
Grande referência da adolescência, sim.
Sei lá, foi tudo um pouco. Depois também tive muita influência de música latina, porque que tive um professor no 5º e 6º ano de música, que era incrível, que ele, para além das aulas normais de música, que normalmente nem são nada de especial, ele organizava 3 clubes diferentes. Um era o Salsa Club, onde dançávamos muita dança latina,
muito bom.
Tudo e mais alguma coisa. Salsa, merengue, já, já, já. Como é que é o outro? Kuduro também dançávamos. Já não me lembro como mais, mas era imensa coisa.
E também é uma boa forma de descobrir música boa.
Era música ótima, mesmo muito boa. Eu ainda hoje guardo essa recordação. Para além do Salsa Club, era o Conga Club, onde tocávamos instrumentos de percussão também nativos de imensos países. E ainda o grupo vocal e instrumental, onde havia coro fundido com flauta e posteriormente com os instrumentos de percussão, o que resultava sempre ao final de dois anos num musical em que interpretávamos temas também da América Latina e dançávamos e pronto, isto marcou-me imenso, portanto, tudo um pouco.
E falando aqui um bocadinho da Redoma, que é se calhar o projeto em que tu te iniciaste, acho eu, pelo menos foi o que
eu
li,
sim.
Em que te iniciaste mesmo na parte se calhar até mais de composição. Como é que tu começaste esse processo criativo e como é que surgiu todo esse projeto? Se partiu de ti, se partiu da Joana?
Foi um bocadinho ao mesmo tempo, assim.
Vocês já eram amigas?
Éramos amigas. Não há muitos anos, 2 para aí, uma coisa assim. Estudamos as duas na ESMAE em cursos diferentes. Ela fez produção musical e eu fiz violoncelo, que é a minha formação. Entretanto, houve a pandemia, estávamos por casa e a Joana andava a fazer uns beats para se distrair. A Joana sempre foi muito tímida, nunca mostrava música a ninguém. E então acho que a primeira vez que eu vi qualquer coisa foi quando ela mandou assim um beat para um grupo com mais uma amiga. E pá, eu achei graça aquilo, também estava por casa e não sei mesmo o que é que me deu na cabeça de escrever alguma coisa e gravar e mandar-lhes. Isso então é que esta parte final é que eu não sei mesmo. Eu lembro de ser criança e gostava de ter uma banda e queria cantar e não sei o que, escrever umas coisas, mas aquilo passou muito, porque tentei e foi medonho, não gostei nada do que fiz. Então ali naquele momento lá escrevi qualquer coisa e a primeira que saiu é cómica, nem existe, não está editada. Bom, mas elas acharam graça. A Joana lá se começou a entusiasmar, não sei, e eu também me entusiasmei. Ela depois fez um beat, eu escrevi qualquer coisa mais a sério. A certo ponto eu já estava a escrever outra por cima daqueles beats do YouTube, assim à toa, pronto. E ela depois fez um beat para isso. Pá, de repente tínhamos 3 músicas, mostramos ao Zé Menos, que é outro rapper cá do Porto e produtor. E ele achou graça e disse: olha, vou mostrar aqui, ó. O Rui, da Biruta, que é uma editora cá do Porto. O Rui também achou graça. E nós, ok, então vamos lançar um EP. Fizemos mais 2 por aí, já não sei bem. De repente tínhamos um EP cá fora e estávamos com imensos concertos, porque a malta acha graça, 2 miúdas de repente ali a fazer um hip-hop. Pronto, foi logo assim... uma loucura.
Ganhou aquela proporção sem te aperceberes.
Sim. E pronto, e começamos a fazer concertos, começamos a ganhar gosto por aquilo. E pronto, isso despertou aqui uma vontade de escrever.
E nunca mais paraste?
E nunca mais parei. Posteriormente precisei foi de...
do teu espaço, não é?
Sim, e de cantar também, porque aquilo, Redoma, tornou-se uma coisa muito
spoken word
e ali associada ao hip-hop, de certa forma. A gente não se encaixa propriamente em lado nenhum, vão-nos tentando encaixar, mas e é bom ir dando um passinho em cada lado, uma mãozinha. Mas pronto, é isso. Pois,
mas não tinhas nenhuma ligação ao rap ou ao
hip hop?
Foi assim uma coisa muito
não tinha
experimental, não é?
Visceral, quase, não é?
Também. Descrever... Foi bastante, sim. Eu cheguei a ouvir um bocadinho da Capicua, mas foi porque, sei lá, calhou. Quando, acho que foi mais ou menos quando vim viver para o Porto, ou seja, mais ou menos há 10 anos, 11, ouvi Capicua, já não sei porquê. E foi assim a única coisa, porque de facto não tenho nenhuma escola de hip-hop. A Joana sim, tem. E acho que foi por isso também que fomos adotando este caminho. Mas foi assim.
Olha, vou voltar à tua lista. Tu trouxeste o Carlos Sanches e a Bia Maria, e um tema que se chama Naufrágio. Também já colaboraste com os dois, certo?
Sim, mas com o Carlos ainda não saiu. Ainda não está cá fora. Fora. Temos uma canção que há de sair. Ai, meu Deus, isto se calhar é surpresa. Não sei se posso dizer isto.
Temos aqui um historial de coisas
exclusivas
de Salt Peanut.
Começa a falar e diz assim. Mas é assim, ele está para lançar isso há não sei quanto tempo. Eu acho que isso até.
Carlos, é assim. Pronto, fica aqui a dica, né? Carlos.
Põe avançar a canção cá fora.
Mas olha, também ficaste assim obcecada com a música deles. Como é que foi? Como é que chegaste a eles?
Como é que cheguei? À música do Carlos cheguei mais tarde, curiosamente, e já não me lembro bem como. Talvez através da porta 253, não me lembro. Mas eu, se calhar não foi através da porta 253, mas gosto muito da porta 253 dele. Já agora aproveito para dizer, para quem não sabe, que é uma plataforma também de música da Joana e do João, que fazem isto por amor também à camisola e têm gravado imensos músicos portugueses incríveis. Adoro as sessões deles várias vezes. Portanto, o Carlos tem um showcase gravado por eles e não sei se até não tem dois, mas o mais recente é incrível, eu gosto bastante. Mas pronto, não me lembro como é que cheguei. Eu sei que ele estudou na ESMAE também, não sei se na altura nos cruzamos, mas acho que foi entre amigos que depois nos conhecemos e ouvimos as coisas um do outro. A Bia Maria também foi a mesma coisa, também não comecei por ouvir a música dela antes de a conhecer, também fiquei muito, muito apaixonada pelas canções dela. E um dia também, pronto, a gente lá se conheceu e eu convidei-a para fazermos uma. Aliás, para ela cantar uma minha. Nunca fizemos uma de raiz, por acaso gostava de fazer isso eventualmente.
Fica aqui. Fica o convite.
E ao Carlos também, que também não é. No caso do Carlos, foi ele que me convidou para cantar a canção dele, por isso também temos de experimentar um dia fazer uma de raiz.
Então, olha, antes de voltarmos à conversa, vamos ouvir o Naufrágio, este tema que tu escolheste, do Carlos Sanches com a Bia Maria.
Thank you. Deixei-me a naufragar.
Ainda há pouco estavas aqui a falar de, deste um bocadinho a entender que o, a tua formação, portanto a tua licenciatura foi violoncelo clássico. Uhum. E eu estou aqui com aquela curiosidade que toda a gente tem, não é? Como é que tu foste parar ao violoncelo? Como é que isso aconteceu? Se há algum mentor prévio ou se foi assim,
é mais
cruzaste
como é que eu fui
com...
parar às canções, na verdade é isso.
Ok, ok.
Porque o violoncelo está desde sempre. Eu, quando saí do... Saí do sexto ano, saí com uma vontade enorme de entrar para a Escola Profissional de Música de Viana do Castelo.
Por causa do tal professor, ele contribuiu?
O professor David Martins contribuiu bastante para o meu gosto pela música, sem dúvida. Mas para além disso, fomos ver esta escola profissional de música tem duas orquestras e uma delas é a Orquestra Júnior. Então são os mais pequeninos, ali do... acho que é mesmo do sétimo ao nono ano. Há alunos que só começaram a tocar o instrumento mesmo no sétimo ano. Então eles fazem uns concertos de orquestra didáticos e chamam escolas das redondezas. E eu fui ver um desses concertos e gostei bastante, quis ir aprender.
O violoncelo em particular?
Não.
Ok, ora, conta.
Isso é que foi o drama da minha vida. Porque eu queria, é verdade, porque foi mesmo. Eu queria aprender, acho que na altura queria saxofone ou percussão.
Oh, ok.
Saxofone não estava incluído, porque não é um instrumento de orquestra. Se eu quisesse aprender saxofone, não podia ir para a profissional, tinha de ir para a academia, que acontece no mesmo edifício, mas são instituições diferentes. O que é que acontece? Para entrar na escola profissional, faz-se uma prova de aptidão e tu experimentas os instrumentos todos. Há um dia ou dois, uma semana, já não me lembro, em que vais à escola, experimentas, e cada sala está um professor com um instrumento, experimentas, depois no fim preenches um papelinho a dizer quais foram o teu top 3, uma coisa assim, e depois ainda fazes uma prova de português, uma prova de formação musical. Tudo isto para depois, no fim, são eles que decidem que instrumento.
Violoncelo para ti.
Sim. Tem a ver com um bocado...
Eu acho que tinhas apaixonado pelo violoncelo e que viste um filme ou viste um CD.
Eu quero ouvir a Carolina a tocar saxofone. Algum dia, não sei, se calhar já aconteceu...
Tipo Lisa Simpson,
já experimentei,
não é?
Mas por acaso já desisti um bocado da ideia. Agora comprei uma flauta transversal de plástico e ando a aprender flauta sozinha. Sim,
queremos
pronto,
ouvir.
Arranjei um método mesmo, um manualzinho, e pronto, também tenho uma amiga flautista, e ela dá-me umas aulas e eu dou-lhe umas aulas a ela de violoncelo porque ela também quer aprender.
Adoro.
Por acaso é divertido. Eu nunca tinha tido nem dado aulas neste conceito. E resulta, foi fixe.
Então, de repente, o violoncelo, não é? De repente abre-te uma data de portas.
Abriu portas que eu não queria, na altura, mas que hoje agradeço, sem dúvida. Mas foi bastante difícil. O verão pré-entrar para o sétimo ano, que foi pós as provas, foi chato, porque eu estava triste, porque eu queria ir para a escola, mas não queria ir para o violoncelo. Então a minha mãe lá foi comigo à escola, arranjaram-me o violoncelo, fiquei com o violoncelo durante as férias para ver se aquilo colava e tal. Pronto, colou mais ou menos, eu entrei, mas continuou a ser... Os primeiros tempos foram complicados. O meu professor, o Eminas Kuczynskas, que era um professor lituano, pronto, com eu adoro para sempre. Hoje em dia não, já não tenho contacto com ele há algum tempo, mas pronto, na altura eu era uma criança e ele era um professor mais frio, é normal, é diferente. Muitos dos professores da escola eram de outros lugares da Europa, e não só da Europa, na verdade. Pronto, e há esse choque cultural, isso também foi um bocado difícil, o instrumento já era difícil, eu não queria muito, mas a coisa foi andando e até se foi revelando. Efetivamente eu tinha alguma aptidão para aquilo, por isso é que também me puseram no violoncelo. E pronto, chega um ponto que se faz amigos e eu, olha, fui continuando na escola porque os outros também continuavam e tal. Depois no final do 12º não sabia o que havia de fazer, fiquei um ano parada, continuava sem saber o que fazer. Preparei-me para as provas e entrei na ESMEI. Pronto, e cá estou eu. Acabei a licenciatura, mas depois precisei de outra coisa.
Encostaste o violoncelo?
Encostei um bocado. É verdade,
será que um
no
dia
final
vai haver...
do recital encostei-o literalmente. Tipo, aí um ano sem tocar depois do recital final da ESMEI.
E não há esperança para reconciliação futura? Assim,
temos-nos reconciliado agora.
Tá? Ah,
sim.
Okay.
E às vezes dá-me saudade. Também é um bocado difícil que isso não aconteça. Foram muitos anos, muitas horas ali investidas. E aquilo, efetivamente, depois devolve-nos qualquer coisa. E ele tem-me vindo a devolver. Então, mas eu ainda não está.
Ainda não é o teu instrumento.
Ainda não,
mas
é,
diga-se que não é só um instrumento. Aqui o violoncelo ganhou aqui um poder simbólico na tua
Sem
vida.
Dúvida,
portanto, é interessante. É uma coisa que se calhar vais revisitar.
Importante. Sim,
e
tens de
ver de outra forma.
E apercebi-me que foi ele que me ensinou a cantar. Sem dúvida
Sério?
Nenhuma. Até porque eu não tive aulas de canto nenhumas. Tive cor, nós vamos tendo cor em algum momento da nossa formação, mas não houve assim uma formação específica de canto, e o violoncelo é um instrumento extremamente versátil, extremamente melódico, como é óbvio, com um espaço para uma flutuação muito grande, pronto, e eu acho que também isso de alguma forma contribuiu para a forma como eu interpreto.
E na parte da composição, como é que é o teu processo? Começa tudo com as letras ou não? Ou é variável? Como é que é?
Ou é a melodia que vem primeiro?
Ou é a melodia?
É um bocadinho variável, sim. No entanto, eu não consigo compor neste momento de outra maneira, a não ser à guitarra.
Okay.
Pronto, é um instrumento que de facto tem essa valência. É muito completo.
Mais prático.
Sim, e o piano também nesse sentido, mas eu nunca explorei muito. Então, muitas das vezes, o que surge primeiro são motivos, são pequenos excertos de... à guitarra, ou seja, muitas vezes eu começo então pelo campo harmónico, que não se baseia só no campo harmónico, acho que para mim também representa uma atmosfera, um lugar, e isso vai despertar às vezes a temática, ou às vezes é mais a nível de fonética, porque me sugere uma determinada palavra, ou um conjunto, ou uma frase... E isso depois às vezes vai determinar o tema, o lugar para onde a canção vai. Eu acho que esta costuma ser a minha forma de fazer, mas outras vezes não é. Outras vezes já cheguei a escrever primeiro. Isso acontece-me mais em Redoma, normalmente aí.
Engraçado.
Dá-me logo. Din, 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 din,
mas em Malva não.
Não, são processos bastante diferentes.
Muito engraçado.
Sem dúvida.
Muito interessante. Olha, e voltando aqui à tua lista, super lista, temos aqui a Chica, portanto, precisamos saber como é que surge a Chica na tua vida.
Certo. A Chica acho que surge num desses momentos em que o Spotify nos leva. Eu, quando ouvi a primeira vez, para aí há 3 anos, fiquei assim, como é que eu nunca ouvi esta voz na minha vida? Meu Deus, quem é esta mulher? Parecia uma mulher já de 40 e tal anos, assim, madura, com uma sabedoria tal, um vozeirão. Pois fui a ver, acho que até é mais nova que eu, mas, um ou dois anos, só descobri depois, mas não só pela voz, para mim tem muita maturidade a temática, tem muita maturidade a formação de instrumental, ou seja, porque tem ali muito, tem um peso jazzístico, mas ao mesmo tempo também é meio descuidado, não é bem descuidado, é descontraído, não é, é isto. Riscar, descuidado, não é isso, é descontraído. E pronto, e foi isso. E depois, mais tarde, comecei a olhar para a cara dela e a perceber, espera, eu tenho quase a certeza que nós nos cruzamos na profissional. Quando eu andei na profissional, eu acho que ela andou na academia. Isto ainda não é uma certeza certa, mas é uma certeza quase certa. Entretanto, já nos cruzamos, já tivemos a oportunidade de fazer também um trabalhinho juntos. A gravar violoncelos, ela pediu-me para gravar os violoncelos para uma produção de outro amigo que ela estava a fazer. E pronto, é isso. São os nossos pequenos cruzamentos, não mais do que isso, mas eu adoro o trabalho dela e estou ansiosa para que haja mais.
E este, quando eu for grande, algum motivo especial para escolheres esta? Ou é mais um daqueles casos? Qualquer uma dava?
Qualquer uma dava... Mas esta toca-me, não sei bem porquê. Não, acho que é daquelas que não sei explicar. Gosto muito do ambiente. Gosto de entrar nesta canção.
Então vamos entrar todos.
feito, porque é que falo de tudo com tanto cuidado e jeito? Ai que este coração está na boca, na boca, entre o pé.
Também só, quer dizer, não sei se isto ficou gravado, porque devia ter ficado.
Ai,
devia ter
desculpa.
Ficado este. É, produtor, ficou gravado. Porque tu disseste aqui uma coisa que acho que é o nosso mote: nunca se chega tarde
à música.
À música. Yeah. Isso é lindo mesmo.
É verdade. Estamos sempre a tempo.
Estamos sempre a tempo.
E ainda bem que ela está registada por todos os lados. Sei lá. É bom.
Sim, é verdade, isso. É verdade. E estávamos a falar em off de concertos e dos Big Thief e da Adrienne Lenker, e gostava de saber um bocadinho mais também. Nós temos sempre esta curiosidade dos nossos convidados, são músicos, muitos deles, e depois são melómanos também,
claro.
E são amantes, tão amantes de música como nós.
Uhum.
E estávamos aqui a falar de concertos. Tens assim algum concerto em vista, alguma coisa, além dos Big Thief, não é? Que vem aí. Eu só faço perguntas difíceis.
Por acaso fazes perguntas difíceis, é verdade.
O que é que andas a ouvir? Eu quero ouvir o que tu andas a ouvir.
Opa, olha, gostava muito de ter apanhado agora o Tim Bernardes com a orquestra, por exemplo.
Olha,
não apanhei.
Alguém vai ver.
Eu vou. Em Lisboa, porque no Porto já foi, certo?
É,
não
Campo
foi
pequeno.
Agora.
Por acaso no Porto não me lembro quando é que era.
Foi tipo ontem ou anteontem, uma coisa.
Deve
assim.
Ser, porque é para a semana o Tim.
Pois é, capaz.
É na quarta-feira ou na quinta, sim. É na quarta, sim.
Pois, também gostava muito de ter apanhado, mas não, aqui não apanhei e em Lisboa não
volta.
Consigo ir. Sim, acho que sim. Adorava fazer música com ele um dia.
Olha.
Também. Não acho que seja totalmente impossível. Eu vou continuar a tentar. Por acaso, uma coisa que tenho sentido é quando eu me esforço demasiado para tentar chegar a alguém ou alguma coisa, a coisa não corre bem. E depois, no momento certo, a coisa tem-me acontecido. Isto. Pronto, não é propriamente uma crença, mas é uma coisa que eu já tenho reparado, que quando eu gosto de determinado artista e gostava mesmo de trabalhar com ele, às vezes isto pode ser mútuo, é só uma questão da outra pessoa não saber ainda, porque efetivamente há uma ligação qualquer e podemos ter uma linguagem em comum, de certa forma. Mas pronto, mais concertos que eu tenho em vista... Não me lembro.
Qual alguma coisa que tenhas visto este ano que te ficou assim na memória? Costumas ir muito a concertos?
Por acaso não. Não tenho esta tendência. Fico muito aborrecida em concertos às vezes.
Sério?
Sim, é um problema. A não ser que me mexa comigo de uma forma maluca. Por vezes aborrecem-me.
Como assim um marcante, assim, independentemente da altura da tua vida?
Marcante. Olha, o que me veio logo à cabeça agora foi, e é português, e também o conheço, que é o Bonança. O Bonança também é um jovem da minha idade, com coisas muito aleatórias cá fora. Só que ele está a preparar um disco que vai sair para o ano, que eu já tive a oportunidade de ouvir, porque nós somos da mesma agência, da Atoms, e eu estou passada com este concerto. E o ano passado, no, em dezembro do ano passado, pude vê-lo ao vivo com banda e adorei. Também me passei.
Conheces?
Não conheço. Também não. Nunca ouvi falar. Agora certo. Vou ter que ir...
Mais um.
Calhar podem esperar pelo álbum, eu diria.
É?
Eu diria. O álbum que vem aí, eu acho que vai conquistar. Também vamos, se calhar atentos. Vamos ter uma juntos, mas não sei, pode só se a gente tiver tempo também para se juntar.
Olha, e por falar em concertos, tu fizeste um concerto com orquestra, o primeiro, não é? Com orquestra, foi agora em outubro.
Foi 11 foi? De outubro, é
em
verdade.
Em casa, Viana do Castelo, como é que foi essa experiência?
Com a escola profissional de música, precisamente.
Foi voltar a casa.
Foi incrível, isso é uma coisa tão, tão estranha, porque de repente foi um e ficou ali e não fizemos mais. Vamos tentar fazer mais, estamos em negociações. Por isso eu também não tenho sequer feito muito alarido com isso, porque lá está, estou a ver o que é que vai acontecer. Porque foi mesmo incrível, foi uma experiência maravilhosa em muitos níveis, porque regressei a Viana, é verdade. Levei amigos que não são de Viana para Viana, e isso é sempre uma coisa boa quando levamos os nossos a casa. Mais coisas, voltei ao Teatro Sá de Miranda, voltar a estar rodeada da orquestra é uma coisa também incrível, porque infelizmente, e isso é uma coisa de que eu tenho pena, deixar de tocar violoncelo com mais frequência a nível olímpico também nos retira coisas, e pronto, eu toquei imensos anos com orquestra, música de câmara, não sei o que é, isso são coisas que agora não tenho conseguido fazer, também não tenho procurado, mas não tenho dado para fazer, e acabei por fazer parte da orquestra a cantar, o que é uma coisa incrível também. E estar do lado da plateia nos ensaios, olhar para eles, a pensar que eu já tinha estado ali, porque imensas vezes ensaiava no teatro, foi extremamente emocionante. Levar o Luís, que é o meu grande amigo de sempre, que eu conheci na escola, porque somos os dois de Viana, ele estudou violino na escola, hoje em dia é ator e canta também, faz parte dos meus dois discos. Voltar a vê-lo ali em cima também do palco, não sei, foi mesmo muito emocionante nesse sentido. E depois pronto, estava a casa cheia completamente, muitos amigos e família, isso é muito acolhedor. E o concerto foi efetivamente muito fixe. O Tiago Matos, que é o meu manager e também músico, foi ele que fez os arranjos, fez um trabalho incrível. Estava uma orquestração muito bonita, e ver as nossas músicas, que começa com uns rabiscos, umas guitarritas coitaditas,
materializadas
e crescidas,
roupagem,
exato, de repente são maiores por estarem tão estendidas na orquestra, que é isso que a orquestra faz. Pá, é muito bonito, e espero conseguir levar o espetáculo a mais lugares.
Vai acontecer.
Acho que sim.
Olha, e falando aqui um bocadinho do... Tu tens aquele primeiro álbum, o Vais ou Ficas, 2023, e agora o Poros, não é? Sentes que existe aqui uma evolução, porque o Vais ou Ficas, ele nasceu no teu quarto, não é? Nasceu num aspecto minimalista, e sentes que há uma evolução brutal para isto. Evolução no sentido de... Porque não tem nada a ver, pelo que eu percebi.
Sim.
Já não estás naquele quarto, ou pelo menos
não.
Estás num universo completamente diferente.
Sim.
Como é que tu sentes que essa evolução aconteceu para ti?
Efetivamente, já não estou naquele quarto, literalmente, mudei de casa. já não existe. Às vezes ainda dou por mim a revisitá-lo, quando eu pensava que já não ia acontecer. Mas ainda revisito essas memórias e ambientes que fizeram parte de um grande período da minha vida. No entanto, foi importante deixá-lo para trás e deixar que ele me definisse. A certo ponto, ele definiu-me, não é? Hoje em dia já não me define, é só parte da minha história. E passar para um novo disco é de facto concretizar essa despedida, de certa forma. É a partir do momento que eu já consigo fazer outro trabalho, estar imersa noutro ambiente, noutro contexto, é porque consegui largar, de certa forma, aquele. E acho que é por isso que eles são tão diferentes. No entanto, não deixam de estar ligados, eu acho que é uma linha contínua. Hoje em dia já nem sequer acho que já não faria nenhum nem outro. E o outro foi nem há um ano, mas já pronto, as coisas correm. E também há o delay da música ser lançada, claro. E já a música foi feita há algum tempo.
Sentes que já consegues largar o Poros? Há bocado, quando começámos a conversa, dizias que já estás a trabalhar em material novo, mas provavelmente não para sair para o ano. Uhum. Mas em termos de trabalho, já sentes que podes fechar esse ciclo e começar a trabalhar em algo novo? Ou ainda contas, por exemplo, apresentar mais ao vivo o Poros? Uhum.
Eu penso que sim, mas isso também depende dos programadores, se eles quiserem concertos, isso por fixe eu vou. O que é que eu gostava? Acima de tudo, eu gostava de levar a cabo mais concertos de orquestra. Uhum. E os concertos de orquestra contam com músicas dos dois álbuns. Isso ainda tem feito algum sentido para mim. No entanto, vou querer também, e já, na verdade, neste concerto de orquestra já introduzi uma canção nova, e vou querer começar a fazer isso aos poucos, porque faz sentido e porque sim, estou pronta para largar o Poros também, porque quero e preciso de outro tipo de desafios, porque esta... Todos os álbuns que eu lancei até hoje, tanto de Redoma como de Malva, foram, de facto, partiram de uma necessidade e fez-me sentido escrever aquelas coisas que são muito íntimas e terapêuticas de alguma forma. E agora estou a tentar experimentar-me num processo um bocadinho mais criativo e distante de mim, ou seja, tentando uma coisa mais poética da observação do exterior, se calhar não tanto virado para dentro. Isso é uma coisa que eu gostava de experimentar e de seguir esse caminho. É também o que tenho feito um bocadinho com a Suzy e com a Joana. Estamos a, até porque somos três, passa a ser diferente. Eu e a Suzy escrevemos em conjunto, portanto deixa de ser uma coisa demasiado pessoal e passa a ser uma coisa mais de reflexão conjunta, e acho que é isso, e acho que é esse o caminho pelo qual vou seguir agora. Mas isto também nunca
sabe. Quem sabe, não é? Ainda falta
sim,
tanto tempo.
Sim.
As coisas são muito mutáveis, não é? Mas olha, já que estás a falar da SUS, já estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Mas ainda temos um tema para ouvir e é precisamente da SUS, o Castelo Andante. E queres-nos contar então como é que surgiu? Para já, vocês trabalham juntas, mas se calhar também foi mais um daqueles casos, imagino eu, de teres ficado apaixonada pela música dela.
Foi. Eu conhecia através de um tema com o Baiuca. Quando ela tinha um grupo chamado Aema, ou Aima, na verdade não sei muito bem pronunciar. Aí foi a primeira vez que contactei com a voz dela, na verdade, acho que ainda não a conhecia. Mais tarde, através das redes, comecei a perceber que ela estava a lançar qualquer coisa. Mas ela vive, agora já não, mas vivia na Dinamarca, portanto também nunca deu propriamente nenhum concerto cá, eu não soube assim de nada, mas de repente havia um álbum cá fora, eu ouvi o álbum, era incrível, mais uma vez, aconselho bastante. E depois cruzei-me com ela cá num São João do Porto, eu e a Joana, e disse: olha, aquela não é a Susan, não sei o quê. Fomos lá, já estávamos assim alegres também, portanto, fomos lá, conhecemos-nos, e depois acho que talvez tínhamos trocado os números do Instagram, já não me lembro, e depois chegamos a mandar uma mensagem, houve ali uma instantânea conexão. Depois descobrimos que somos minhotas também. A Joana não é, mas pronto, também...
É uma minhota emprestada.
É nortenha, quase que foi minhota, portanto também pronto, está lá perto. Trocamos umas mensagens, tivemos umas poucas vezes juntas, de repente marcamos uma residência artística na Sertã, na Casa de Gigante, que é um lugar incrível também. E fomos para lá uma semana e meia e começamos a criar e... Fizemos uma candidatura à GDA, ganhamos essa candidatura à GDA e vamos fazer um disco. Tem de ser, agora tem de ser.
Pronto. E temos que ficar todas as antenas ligadas.
É isso. Ouvir, mas sim, para já vamos ouvir a nossa querida Sus no seu álbum, e primeiro álbum a solo, que eu gosto muito.
Castelo Andante, por Castelo alguma Andante. Razão em específico, também podia ser qualquer uma.
Podia ser qualquer
ouça um álbum.
O álbum é muito coeso, muito eletrónico, lírico, lindo. Esta é linda. Pronto.
Carolina, olha, muito obrigada por teres vindo aqui até ao Show Laura.
Daniela e Patrícia,
Foi um prazer mesmo ter-te aqui a conversar connosco.
Mesmo.
No Porto, onde nós gostamos sempre de voltar. Pronto. Sim.
Obrigada.
E ficamos à espera das novidades.
Eu também. Estou ansiosa.
Ficamos então com a Sus. Nós voltamos para a próxima semana com os nossos episódios, com algum episódio com convidados, agora um bocadinho mais esporádico, mas andamos por aí, vamos tentar. Adoramos conversar com quem também gosta de música e quem faz coisas incríveis, e é mesmo muito bom ouvir alguém falar de forma tão apaixonada, no teu caso, por coisas tão recentes e coisas que estão a acontecer neste momento. Isso é incrível.
Sim, é verdade.
Por isso, fiquem por aí. Ouçam a Malva também, ouçam aqui estas quatro grandes referências e até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada.
Não tem chão, só lençóis de alto mar. Quando acamo o coração, não sei onde deitar. Fora de água a construção desconstrói o meu andar. Corta-me a circulação, não deixa reparar que o meu fuso troca as horas de fiar. Saber tricô e de atar o meu perdão a tudo que sobrou desse lugar sem nação que eu habito ao sair do meu corpo em canção, pronta para demolir, para.